Olá pessoas, estamos ao vivo para mais um Pitacos Podcast. Eu e a Cher estamos aqui hoje para contar para vocês sobre as bizarrices da cidade por onde a gente passou, né? E foram algumas cidades aí. E das cidades de onde a gente veio, porque, né? A gente veio de algum lugar e são lugares estranhos. Sim, a gente já começa assim. Eu sou o Logan, deus amazônico, vindo lá de Manaus para aqui para terras curitibanas, Brasil do Sul. Porque, né? A gente trabalha com o que a gente tem, né? Melhor coisa, mas, né? É o que a gente tá hoje. E ao meu lado está ela, a Cher. Dona, rainha, deusa, musa do Instagram de francês. Se você tá aprendendo francês, não tá aprendendo com a Cher. Sinto muito, você tá aprendendo errado. Com vocês, Cher. Palminhas.
Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Pitacos, eu sou a Cher. O que eu tenho pra dizer aqui é que, basicamente, eu não nasci num lugar, eu me escondia num lugar, né? Lá no meio das geleiras do Rio Grande do Sul, que eu já falei pra vocês. Mas, assim, bizarrice é pouco, o que acontece lá não tem nome, né? Chorizo do Spector.
Gente, já gostei.
Pesado, gente. Olha, Rio Grande não é fácil.
Ai, ai. Bom, Manaus é fácil, as pessoas sabem onde fica. Agora me explica aí, Xé, Rio Grande, em que parte do Rio Grande do Sul fica Rio Grande? Fica perto da capital, fica no litoral, fica no interior do estado? Onde fica Rio Grande?
Fica bem ao sul do Rio Grande do Sul. Vocês sabem aquela região, quando a gente estuda geografia, né? A gente fala do Oiapoque ao Chuí, que é mais o extremo ao sul, mais o extremo ao norte, mais o extremo ao sul, né? Então, a minha cidade fica a 200 quilômetros do Chuí, gente. Então, olha, é basicamente ali o Uruguai do lado, pertíssimo,
gente,
né? E foi a primeira cidade fundada no estado do Rio Grande do Sul. Por isso que o Rio Grande do Sul se chama Rio Grande do Sul, porque a minha primeira cidade é Rio Grande. Sim, o nome da cidade é Rio Grande, vamos estar...
Tô chocada.
A gente sempre tem que explicar, quem nasceu em Rio Grande tem que explicar que não é Rio Grande o estado do Sul, né? É a cidade, quarta maior do estado.
Que coisa. Quer dizer que tu quase nasceu no Chuí, né? Tu quase nasceu num lugar mais estranho ainda.
Quase. Mais um pouco ali, gente, nasci no Uruguai, é isso.
Olha
um
aí.
Pouco ali, faz um pulo. Muito bom. A gente sempre explica, né? E assim, tem outras questões que fazem Rio Grande ser uma cidade assim muito da peculiar, digamos, né? É, realmente, porque quando a gente fala de ter o mar, de ter uma lagoa, de ter o estuário, tudo junto, né? Tudo na mesma cidade, é uma cidade que tem uma extensão territorial muito, muito grande, assim, né? Então, tu consegue do centro até o litoral ali, até a praia da cidade, tu anda mais ou menos uns 30 quilômetros, imagina, é distante, é tudo a mesma cidade. O porto é longe, não é no centro, como costuma ser nas outras cidades, é longe, dá mais ou menos aí uns 20 quilômetros do centro. A gente tem bairros que são bem afastados, então a extensão territorial da cidade é muito grande, porque tem, assim, vários mato, nada no meio.
Vários, né? Nadas.
Sim, e o mais curioso, o centro de Rio Grande não é no centro, é na ponta. É. Cara, a cidade se originou na água, né, do lado da Lagoa dos Patos.
A cidade se originou na água.
Sim.
Eu já tô pensando, os habitantes saem da água, assim.
Sim, viemos de Atlantis, é isso, gente.
Sim. Atlantis é real.
É, nunca critiquei. Então, e aí o que acontece? Por conta disso, né, por conta da previsão, da previsão é ótimo, né, de onde tinha previsão, eu não sei, posição privilegiada da cidade, tem um porto super forte, né, o segundo maior do país, só atrás do Porto de Santos, muito grande, é um portão.
Que coisa. Você falando aí das suas bizarrices, né, da sua cidade natal, fui lembrando aqui das bizarrices de Manaus. Separei algumas aqui para listar, porque assim, ó, contar para vocês. Manaus é uma cidade peculiar. Quando eu falo peculiar, eu falo estranha, elevado ao bizarro. É difícil, é estranho. Eu saí de Manaus em 2016. Odinha mais. Aí eu acho tudo estranho, né? Ainda hoje eu acho tudo estranho. Aí eu falei com dois amigos que moram lá em Manaus ainda, né? A vida é assim. Aí eu perguntei deles, fulana, eu vou gravar hoje um episódio do Pitacos Podcast sobre coisas bizarras, né, das cidades. As pessoas mandaram suas mensagens. Eu vou ter que comentar algumas coisas bizarras de Manaus. O problema é, eu acho que é tudo bizarro. Eu acho que é tudo estranho. E não é porque eu já tô fora de lá. Quando eu estava lá, eu também achava estranho. Aí eu pensando, nossa, eu listei assim já quase 20 coisas. E não foi assim, da coisa mais bizarra pra menos, não. Tudo pra mim era assim, top do bizarro. Todos os 20, 15 itens da minha lista era top do bizarro. Aí eu pensei, bom, se tudo é bizarro, nada é bizarro, né? As coisas se anulam, né? A lógica tá aí pra isso. Se tudo é bizarro, nada é bizarro. Eu falei, bom, então vou consultar duas pessoas que ainda estão imersas na cidade de Manaus, né? Que ainda moram lá. E me falaram a mesma coisa. Aí uma falou, ah, Logan, eu acho que tudo é bizarro também. Aí a outra falou, sim, é tudo é bizarro, mas eu acho normal. Aí eu fiquei assim, dilema. Sabe aquela musiquinha, aquela trilha sonora da Paola lá na usurpadora? Tanana, quando ela vira assim a cara e dá o close na câmera, entendeu? Eu me senti naquele momento. Tanana, tudo é bizarro. Aí eu separei aqui uma lista de coisas, mas antes de eu ler aqui, né, a lista pequena, né, que eu resumi, é das coisas que você falou, Yeshé, sobre a sua cidade. Por exemplo, você tem lá o segundo maior porto do Brasil, né, imagina que lá é litoral, né, tipo, é o segundo maior porto de água salgada, né, segundo maior porto no mar. Sim. Manaus tem o maior porto de água fluvial do mundo, né, o maior porto de rio do mundo fica em Manaus. E além de ser, assim, eu não sei se ele é o maior porto, um porto normal, mas eu sei que ele é o maior porto flutuante, porque tem dois tipos de portos. Tem um porto fixo e tem um porto flutuante. E como Manaus está banhada pelo Rio Negro, quando tem um período de seca e de cheia do rio, o nível do rio varia 30 metros. Pensa o que é um rio subir e descer 30 metros. Todo ano sobe e desce 30 metros? Não, né? Esse é o limite, né? Que já subiu, já desceu. Mas o normal, assim, é subir os 25 metros. Ainda assim é muito, né? Isso é uma coisa bizarra. Aí, ó. Uma coisa bizarra. Caraca. O rio que banha a cidade sobe e desce 25 metros. Aham. Aí, no centro da cidade, fica o porto da cidade, onde chega cargas, né, para as fábricas do Polo Industrial de Manaus, onde chegam turistas, onde as pessoas viajam em pequenos barcos para as cidades próximas, né? Onde chega transatlântico, vindo do mundo todo, tipo, tudo chega nesse porto. E é um porto flutuante para, né, aguentar esse nível de subida e descida do rio. E eu pesquisei, eu vi que dos portos flutuantes em água doce, o de Manaus é maior. Beijos. Caramba. Rio Grande. Aquele.
Sim. Gente, eu tô chocada com essa informação. Coisas que a gente não sabe, né? Eu, como representante aqui do sul do Brasil, estou dizendo, ah, a gente não sabe. A gente não sabe onde ficam as coisas, né? É. E não sabia disso, não sabia nem que tinha porto lá. Olha aí. Só que falha.
Pois é, e o porto fica no centro da cidade, mas é tipo centro real oficial, a poucos metros, a poucas metros, metro exagero, tipo, a poucas quadras do Teatro Amazonas, que é bem no centro da cidade, tipo, é realmente, o porto é no centro. Tanto é que em 2012, se eu não me engano, teve uma cheia histórica lá, que o nível do rio chegou lá nos 29, 30 metros, não lembro agora, e a água invadiu o centro da cidade. A água passou o porto, passou a alfândega, invadiu, tipo, áreas, ruas inteiras interditadas, porque a água invadiu, entendeu? Então, é realmente complicado. Outra coisa interessante, essa aqui, falei agora do Teatro Amazonas, não é bizarro, né? É só interessante, uma coisa bonita. Sabe o calçadão do Rio de Janeiro, que tem aquelas ondas lá, na orla? Então, aquele desenho de ondas na calçada, aquelas ondas preto e brancas, foram inspiradas no calçadão que tem ao redor do Teatro Amazonas, né? Que é, tipo, é uma praça chamada de Largo, né? Que fica ao redor do Teatro Amazonas. E tem essas ondinhas lá também, né? E foi inspirado... foi inspirado, né? Coisinhas de lá. Que mais que posso falar de coisas bizarras de Manaus? Ah, tem muita coisa bizarra, mas, assim, pra comparar com as coisas que tu falou de Rio Grande, né? Lembrei dessas agora. E eu sei que Rio Grande, tu já falou isso, não sei se foi num podcast, achei aqui, ou se foi, né, com a gente, nosso grupo de amigos... Que Rio Grande tem, tipo, a maior praia, uma das maiores praias do mundo. Como é que é isso? Isso é uma coisa bizarra? Conta aí.
É, realmente, realmente bem bizarro, assim. Na verdade, tava no Guinness Book, né? As praias que compreendem...
Nossa, sério, eu tava brincando.
Tá,
eu tava,
não, tipo, é sério. Uma coisa é, sério. Bem...
é sério?
Não, é verdade, é real oficial. Que eu...
Gente, eu tô tocada agora, conta aí.
É real oficial e documentado pelo Guinness Book. É a maior praia em extensão do mundo. São mais de 300 quilômetros de praia.
Nossa.
Entende? 300 quilômetros de praia, porque assim, é muito território. Claro que não tem não tem cidades assim tão próximas, né? Existem as cidades, compreende três praias, na verdade, a praia do Cassino, que é a praia da cidade de Rio Grande, onde eu vim, né? Existe a praia do Hermenegildo, sim, um nome bonito, né? Hermenegildo, que é da cidade de Santa Vitória do Palmar, que é a última cidade antes de chegar no Chuí. E a Barra do Chuí, né? Que obviamente é do Chuí. Então, essa junção de três praias aí, que eles não se decidem exatamente onde que termina um, onde começa o outro, e quem que começa o quê. Então, essas três, elas levam o título de juntas, a maior praia em extensão do mundo. Nossa. 300 quilômetros, né, gente? Vocês têm muito espaço, assim. É bastante espaço. Já
praia.
A gente usa em Rio Grande mais ou menos ali uns 20 quilômetros da praia. Só. Apenas isso.
Só isso.
É, porque o que que acontece? A gente tem a 20 quilômetros a Iemanjá. Não sei como é que funciona nos outros estados, né? Mas em Santa Catarina, por exemplo, eu nunca vi. Mas no Rio Grande do Sul, toda a praia tem uma estátua de Iemanjá grande para dizer que ali é o ponto inicial da praia, né?
Sério? Isso é todos, bizarro. Isso é bizarro, chefe. Isso é bizarro.
Sabia,
Nunca ouvi falar.
Não? Todos têm... É porque, assim, o Rio Grande do Sul... Ele é o estado que mais tem influência e religiões de cunho de origem africana do Brasil. Que é já bem estranho, né? A gente não espera. A gente acha que é a Bahia. Não, gente, o Rio Grande do Sul é só Zirigdu. Né? Então, só o pessoal aí das religiões chocado, que vem da África, né? Que tem origem na África e tudo mais. Então, assim, todas as praias têm uma estátua de Iemanjá. Geralmente muito grande, tipo, maior que eu. Sou pequena, mas para uma estátua bem grande, né? E o que que acontece? A partir desse ponto, a gente tem dois lados na praia do Cassino, né? A gente tem o lado que vai para a Barra, os Moles da Barra, que é a maior construção de engenharia do mundo, são 5 quilômetros.
E o que que é?
Espaço, né? É onde atracam os navios. Sim, a gente está tomando banho e vendo o navio atracando do lado, sim.
Que coisa.
É, e do outro lado, a gente tem o infinito, né? Vai até o não poder mais, onde não tem mais gente, não tem mais árvores, não tem mais mato, não tem mais bicho, não tem mais nada, né? Vai para sempre. E nesses para sempre, a gente consegue aí 300 quilômetros de praia. Então, é muita coisa até chegar no Uruguai, claro. Chegar no Uruguai tem mais praia, obviamente. Mas, assim, do Brasil é um gigante e no mundo inteiro. Porque vocês já viram uma praia de 300 quilômetros? É espaço, né?
É espaço.
É muito bonito. Se tu tiver na dúvida, se tu tiver curioso, dá uma olhadinha aí, procura Praia do Cassino RS, tá? É importante botar o RS.
Que isso?
Porque se botar Praia do Cassino, vai aparecer os cassinos, por exemplo, do Uruguai, enfim, né? E não tem cassino na minha praia. O que é uma coisa estranha.
Por que tem esse nome, então, Praia do Cassino?
Olha, que pergunta capciosa. Vou ter que pesquisar, Logan. Não vim preparada para esta informação.
Gente, eu tô pesquisando aqui no Google imagens para eu mostrar para vocês. Deixa eu aqui, ó, comentar a tela, compartilhar com vocês. Aqui, ó, imagens. Essa imagem aqui. É isso mesmo aqui?
É assim? O que que acontece ali, Logan? Ó, observa ali. Gente...
É o quê?
Então, esse é os Moles da Barra, a maior construção de engenharia do mundo, né? É o ponto que tu consegue... entrar no mar ali, né? Tem as vagonetas para tu passear e tudo mais, são 5 quilômetros, é bem extenso.
Que é isso?
Aqui divide a água do mar e a lagoa. De um lado a água do mar, do outro a lagoa. Tá? E bizarro. Vocês vão ver, se tu conseguir se conseguir ver uma imagem aérea, tu consegue observar a cor da água diferente. Bom, para ti não deve ser, né? Surpreendente, porque a gente sabe que na Amazônia acontece isso também, né? Mas assim, tu consegue ver a cor da água diferente, o estilo diferente, então é muito legal. Ali a gente tem a entrada, né, do Saco da Mangueira, assim que chama, Saco da Mangueira.
Ó, a estátua que tu falou aqui, ó.
É, todas as praias do Rio Grande do Sul têm uma estátua de Iemanjá, que, enfim, né, homenageia a Rainha do Mar. E ali, aí, Logan, nesse ponto um pouquinho acima ali, a gente tem um navio naufragado, a 20 quilômetros da Iemanjá.
Aonde, mulher?
Ah, essas coisas aí, um pouquinho abaixo, mais abaixo, do lado, esse. Isso esse aqui? É o Altair. É, esse é o Altair, é um navio naufragado.
Ele tem um nome assim carinhoso, é o Altair, meu amigo.
Não, é porque o Altair era o nome do navio. Enfim, ele naufragou lá e aí ninguém foi tirar, porque era uma função e tudo mais. E ele tá lá desde 1979.
Nossa.
Né? Então as pessoas vão lá, tiram foto, mas é super longe.
Ponto turístico. 20
quilômetros. É um ponto turístico, um navio naufragado de Rio Grande. Coisas bizarras.
Aqui a pessoa tirando foto com o navio. Uhum. Os restos mortais. É isso.
É isso. Então, assim, é uma praia infinita.
Isso aqui tudo que é o cassino, né?
Isso aí, não, isso aí tudo é a extensão do que eles usam como praia de...
Ah, tá, o cassino só um pedaço do mundo. Falou, depois outra
é. Praia. Então, tem várias tretas em relação a isso, mas a gente diz que é o cassino porque a gente é de lá, a gente é desse.
Ah. A praia é minha, eu chamo do jeito que eu quiser.
Exato, no Guinness Book tá escrito Cassino Beach.
Ah, então é isso que importa.
Né, então tá tudo certo. Mas é um litoral muito específico, né? Não é um litoral, por exemplo, de morros, como vocês estão vendo aí. Não tem morro, não tem nada, é tudo plano, porque motivos de...
achei bonito, de achei pampa, conceitual.
Né? Motivos de pampas. A gente tem, não tem morro, não tem nada, só areia branca e a praia mesmo. E os animais, que são fofinhos.
Interessante. Então, aí, ó, se você mora no Brasil e quer conhecer a maior praia do mundo em extensão, 300 quilômetros, está registrado no Guinness Book, a recomendação é deixar. Fica a dica aí, ó, partiu Praia Cassino. Não tem cassino.
Uhum. Não tem spoiler. Cassino lá. Eu acho que a intenção era essa, mas realmente não tem. Né, Balneário Cassino. Também conhecido como Cassineira.
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 Ai, ai. Oh, falando em praia aí, uma outra coisa que eu acho que as pessoas não esperam que exista, que aconteça, não é bizarro, é só peculiar. Manaus tem praia, um monte de praia. Não fica no mar, mas tem praia, né? Porque haja rio, né? Haja água. E tem uma praia lá em Manaus que é bem famosa, bem conhecida, que chama Praia Ponta Negra. Que ela era uma praia que quando... Ela é banhada pelo Rio Negro, né? Esse rio que tá no centro da cidade, do porto, essa história toda que eu contei do rio que sobe e desce. E é uma praia que ela sumia quando o rio subia. Aí fizeram uma obra lá, tipo, elevaram a parte da praia, deixaram bem acima do nível mais alto histórico que o rio já tinha chego. E agora é uma praia perene, né? Essa praia nunca some quando o rio sobe. E quando o rio desce, fica com uma faixa de areia muito maior. Ou seja, partes do ano tem uma faixa de areia pequena, outra parte do ano tem uma faixa de areia gigante. Mas não é tão enorme não, assim, é uma praia pequena. E tá lá, e é uma praia assim, a água do Rio Negro, não é, tem esse nome à toa, né? A água realmente é negra, não dá pra enxergar. Você põe a sua mão dentro da água, 30 centímetros, você já não tá enxergando as suas mãos. Você não sabe o que que tem ali, pode tá passando
que medo.
um jacaré ali, entendeu? Então, nessa praia, e na maioria das praias que tem águas escuras, né? Na Amazônia em si, né? Não só em Manaus, na Amazônia toda... Você só fica na parte da água onde você consegue enxergar a areia. Porque a areia é branca, água preta. Com o sol, a água que fica mais próximo da areia, né? Com uma profundidade pequena, você consegue enxergar o fundo. Então, a água fica meio amarelada. Sabe cor de chá?
Uhum.
Chá. Fica Sim. tipo a cor de chá. Uma coisa meio marrom, meio amarelo claro. Aí você enxerga, né? E você tá lá. Aí se você for avançar para uma área... mais profunda, onde a luz do sol não chega, aí, querido, é por sua conta e risco, tá bom? Você assina o termo aqui, dizendo que você está se comprometendo a ser atacado por piranha, jacaré, cobra, qualquer animal aqui. Complete aqui o seu animal.
Gente, eu nunca vi o peixe, né? É importante frisar o peixe piranha de perto. Nunca vi, porque eu não sei se tem no Rio Grande do Sul. Não sei se...
Eu vou colocar imagens aqui, porque né, tem pessoas que não sabem o que é uma piranha.
Piranha,
peixe, Amazônia. Eu vou pesquisar desse jeito.
Lá nas minhas geleiras só tem anchova, né? A gente só trabalha com anchova. Muita anchova.
Então, ó, piranha Tem vários tipos. Tem piranha vermelha, tem piranha rosa, tem piranha branca, tem piranha verde. E ela tem esses dentinhos peculiares aqui, ó.
Pois é, os dentinhos muito peculiares, de fato, realmente.
Muito. E é um bicho pequeno, ó. Tem piranha que cabe na palma da mão. Tem piranha que é duas vezes esse tamanho aqui. É tipo, por exemplo, duas palmas de mão juntas é o tamanho de uma piranha maior. Mas não passa disso, não.
E come? Come piranha, não?
Come-se piranha. Quem gosta de peixe, come piranha. Come.
Gosto.
É um peixe comível, né? Comestível. Comível. E comedor, né? Porque o peixe come também. Com esses come também.
Ah, tem uns dentinhos pontudos. Caso tu esteja só ouvindo o Pitacos Podcast, por favor, bota aí, joga aí no Google pra tu analisar se tu não conhece a piranha, se nunca foi apresentada a ela, como eu. Pode ser que exista, né? É possível que exista no Rio Grande do Sul, mas eu nunca vi uma piranha. Assim como eu nunca vi muitas coisas que existem lá, né? Tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Né?
Pois
isso, coisas muito estranhas acontecem no Brasil, né? Olha o tamanho desse país, gente, é um país infinito. Eu e o Logan somos de extremos desse país, né? Uhum. Isso que é o mais legal de tudo, porque a gente tem visões muito diferentes de locais. Tu vê, o Logan não sabia que tinha estátua de Iemanjá nas praias.
Não, acho legal.
É muito legal, é muito legal, é bem bonito, todas as estátuas são muito bonitas, assim.
Sabe o que me ocorreu quando tu falou das estátuas aí, que toda praia tem, que é uma coisa assim, certa, né? Você chega, você sabe que vai ter essa estátua lá. Uhum. Eu imagino que no Pokémon GO devem ter cadastrado como Pokéstop cada estátua dessa.
Certamente. Fixos, né? Certamente. E assim, eu tava pensando aqui, não só as praias, não só água salgada, mas a doce também. Por exemplo, a Praia da Capilha, que é uma parte da Lagoa Mirim, lá no Rio Grande do Sul, tem duas grandes lagoas, né? A Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos. Na parte da Lagoa do Mirim tem também, e também tem a Iemanjá, o que seria um pouco estranho, porque a Iemanjá era de água salgada. Enfim, importante é a homenagem, né?
Iemanjá é salgada, não é a Iara que é da água doce? Eu acho que
a Iara é lá da tua terra. A Iara é lá da tua terra, ela não é de religião, ela não tem a ver com a religião.
Não, eu sei, mas assim, eu tô pensando, tipo, a Iara é de água doce, né? Ou a Iara também, a mitologia dela tá na água salgada. Não sei.
Não sei, porque eu ouvi falar na Iara muito pouco. Né? A gente poucas vezes, assim, nos falamos, né? Poucas
vezes, eu e a Iara entendeu. Poucas vezes nos encontramos.
É. Ela começou a cantar, eu falei, chega, amiga, não, né?
Para. Ai, que coisa.
Não.
Eu tô pensando aqui, mas eu acho que a Iara é uma mitologia de coisa de água doce mesmo, é uma história bem comum da Amazônia.
É, eu não tenho muito conhecimento sobre a Iara, na verdade, mas imagino que sim, né? Ali. Mas a Iemanjá é bem forte lá. Né? As religiões africanas bem fortes no Rio Grande do Sul. Isso é muito legal, porque a gente não interessa onde tu tá, tu sempre vai ter vários centros de vários tipos das religiões africanas na tua cidade. Então, Rio Grande, por exemplo, tem muito. Próximo de morar tinha um monte. Né? Claro que existem outras religiões, óbvio, mas todo mundo conhece um pouquinho, sabe um pouquinho, já viu alguma coisinha, já, né?
Que coisa.
Ou então é da religião, de fato, né? Que é muito legal também.
Não imaginava isso. Ó, uma coisa é isso, já que eu vou falar que, né, muita gente acha que existe. Quando eu morava lá em Manaus, as pessoas, tipo, eu encontrava alguém que tinha acabado de chegar na cidade e já perguntava, né, se essa coisa que eu vou falar agora existia, né, que é o seguinte. Xé, eu vou falar uma afirmação aqui, tu me diz se é verdadeiro ou falso.
Tá.
Vamos lá. Coisas bizarras de Manaus, verdadeiro ou falso? Valendo.
Medo.
Então, a primeira afirmação é, a gente encontra animais pela cidade. Assim, andando na rua, na calçada, no parque, na rua.
Eu acho que seja verdadeiro pelo motivo de que a gente encontra aqui em Curitiba e lá no Rio Grande do Sul também. Então, eu acho que em Manaus também, mas eu não tenho certeza.
Não, é falso. Não é.
Mas tu vê, aqui em Curitiba é comum a gente encontrar capivaras, né? Um monte. Porque tem no Brasil todo. No Rio Grande do Sul, tu consegue encontrar. Dependendo da situação, tem uns animais que tu não estava esperando muito. Mas enfim, né? Tem muito cavalo, tem muito, né? Tem muita capivara também. Então, por isso que eu achei que Manaus também. Não é o caso, não acontece também.
Não é o caso.
Você
não encontra animais andando pela cidade. Não encontra. Você vai achar animais, assim, dentro da cidade? No zoológico. Tem um zoológico da cidade lá, você vai achar jacaré, você vai achar onça, vai achar capivara.
Quase
vai
São
achar
Paulo, praticamente São bicho. Paulo.
É, você não acha bichos andando pela cidade assim, cobra, não. Assim, às vezes, se você jogar aí no Google, né, animal, cidade, Manaus, rua, tipo, você vai achar, tipo, coisas isoladas, por exemplo, foi encontrado, sei lá, uma cobra atravessando a rua. Mas é uma coisa assim, tipo, uma cobra pequenininha que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Porque Manaus é uma cidade cortada por muitos igarapés. Igarapé, gente, é um rio pequeno. Aqui em Curitiba existem rios minúsculos, que as pessoas chamam de rio, que lá em Manaus seria uma nascente d'água ou um igarapé, que é um curso de rio pequeno, né? Sim. E Manaus é cortada por muitos cursos de rios. E, né, onde tem rio, ao redor do rio tem área verde. Onde tem água e área verde tem bichinhos, né? É normal, é natural. Então, eventualmente, você vai ver, né, um bichinho, uma tartaruga, um pato, sei lá, né, uma cobra. Mas são coisas pequenas, né? Não é coisas assim, ai, eu saí de casa hoje e topei com uma cobra, não. Fui pegar um ônibus, olha, tinha uma onça ali no ponto de ônibus. Não, gente, para, isso não acontece, tá bom?
Imagina, as pessoas devem dizer muito, tipo, ai, tem lá, né? Ai, sim, a gente mora junto com os macacos, é.
Isso é. Aí. Uhum. Sim, nossa, não, sim. Não acontece. Você não vê macacos se pendurando nas árvores. Quase não tem árvore na cidade, pra falar a verdade. Então, não acontece. Não é verdade. Deixa eu ver o que mais que tem bizarro em Manaus. Oh, aqui em Curitiba, eu percebi que aqui as estações do ano são bem definidas, né, Xê? Você percebe, ai, tá chegando a primavera. Ai, o verão começou. Você percebe. Manaus Sim. não existe. Manaus tem duas estações do ano, que eu costumo falar que é o verão quente com chuva e o verão mais quente com mais chuva. Sim, é basicamente isso. Tá? É só isso, tá bom? Porque é quente o ano todo. Chove o ano todo. Numa parte do ano é particularmente mais quente. E chove mais, tá? Então só tem o verão amazônico e o inverno amazônico. E isso, assim, geograficamente, tá? Real oficial, existe esse termo. Verão amazônico e inverno amazônico. Que divide 6 meses do ano. Então, de maio a outubro, é um pouco mais quente que o normal. E chove um pouco mais.
De maio a outubro?
É, de maio a outubro é mais quente. De novembro a abril... é menos quente. E chove mais. Então, se você quer visitar Manaus, quer visitar o Amazonas, quer visitar a Amazônia, na verdade. A Amazônia inteira, é assim. Se você quer visitar a Amazônia e não quer passar tanto calor, vai entre novembro e abril. Mas prepare-se, porque vai chover dia assim e o dia seguinte também. É.
Muito bom. Muito bom, gente. A gente nem imagina isso, né? Aqui em Curitiba tem bem... como o Logan mencionou ali, bem fortes as estações, consegue saber exatamente quando começa um, quando começa o outro, mas é por conta de que Curitiba é uma cidade que fica no alto, né? Eu sempre falo isso porque as pessoas acham que aqui é frio porque é sul, não necessariamente, não. Né? Aqui é frio porque é alto, se fosse baixo seria apenas calor, como é mais ou menos Santa Catarina, né?
Santa Porto Catarina Alegre. É conhecida. É sul
Alegre,
do
super
sul.
Super quente.
E é quente, né?
Gente, o apelido de Porto Alegre é Forno Alegre, para vocês entenderem. De quanto é quente aquela cidade? Saudades, inclusive. Mas o que acontece? Santa Catarina, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas é muito frio em Urubici, não sei o quê. Sim, na Serra Catarinense é muito frio, mas o resto do estado, Jesus amado, é muito quente. É muito quente. Santa Catarina é muito quente, muito quente. Muito. Então, se tu quer ir pro sul e falar assim, ah, eu vou pro sul que lá faz frio, vai no inverno, ou vai pro Rio Grande do Sul, né, porque tem uma boa parte de tu pegar inverno lá, se tu for entre março e outubro, vai estar frio.
E tem que ver a altitude da cidade, né, for uma cidade com baixa altitude, não importa se é inverno, vai ser um frio normal, você não vai pegar frio
Ah,
assim.
Não, depende de onde tu tiver, de que parte do estado tu tiver, se tu tiver no norte, realmente não. Se bem que sim, sim.
Então,
é que o norte do Rio Grande do Sul, ele tem muito mais serra, como tu mencionou, a altitude faz diferença, né? Agora, a metade sul é só pampa, então é tudo a nível do mar. Pra vocês terem uma ideia, uma cidade é 1,5 metros do nível do mar, acima do nível do mar.
Nossa.
1,5 metros é basicamente eu.
Não é nada.
Não é nada. Então é tudo plano, tudo reto e não tem, né? A vista, até onde a vista alcança, a gente chama de céu de 180 graus. Né? Que dá para ver absolutamente tudo, então é bem tranquilo, assim, e faz um frio do inferno, não recomendo, não vai para lá, junho, julho, agosto, não, só se tu te odeia que passa frio, muito.
Então qual é a melhor época do ano, quais são os melhores meses para visitar o Rio Grande do Sul, o estado como um todo?
Depende de qual é o teu objetivo.
Quero passar frio.
Se tu quer passar frio, junho, julho e agosto são os melhores meses, porque realmente, assim, né, a coisa fica um pouco pesada, tensa. E aí chega a zero grau tranquilo, todos os anos. É comum, é natural, é habitual. Mas o que que acontece? Se tu quiser pegar, por exemplo, um tempo mais confortável, recomendo a primavera. Então, ali, setembro, outubro, novembro, são, eu acho, os melhores meses. Porque tem uns dias que são mais friozinho, tem outros que fazem um pouco mais de calor. Tu não precisa levar aquele super casacão de, né, colocar um monte de coisa e tudo mais. Mas, assim, depende do que tu quer. De repente, o teu objetivo é passar frio, tá tudo certo, né? A gente continua sendo amigo, tá tudo bem. Deus me livre, mas vai lá.
Sim, que coisa. Oh, uma outra coisa bizarra que eu lembrei aqui de Manaus, que tava na lista aqui, que eu deixei só, né, as palavras-chave pra ir lembrando. Gente, em Manaus, eu não sei se no estado do Amazonas inteiro, ou se na Amazônia, né, são 9 estados aí, Amazônia, né, só lembrando 9 estados, não sei como é a realidade dos outros. Na minha realidade, Manaus City, é assim, as pessoas falam uma com as outras, se pegando. Pegando na mão, no ombro, na cabeça, se pegando, né, ficou estranho. Pegando, né, tateando umas nas outras. Então, se eu chego perto de você, Xé, e for te cumprimentar, eu te conheço ou não, não importa. Eu vou, tipo, peguei no teu ombro, peguei na tua mão, tu cotovelo, e vou falando. Parece assim que se eu não pegar em ti, tu não ouve o que eu falo. É literalmente isso. As pessoas são estranhas.
Sim. São, de fato,
eu
são.
Acho isso bem bizarro. Eu não sei se isso é uma coisa peculiar de Manaus, eu imagino que não, né? Porque não é uma coisa tão estranha assim. Eu acho bizarro, tá na minha visão, né? De Deus amazônico, eu acho isso estranho. Mas, assim, acontece, né? Eu queria saber se em Rio Grande, ou se no Rio Grande do Sul, também acontece esse tipo de coisa, as pessoas falarem com as outras se pegando.
Sim, sim. Teoricamente, assim, por cima, né? Isso é uma coisa muito latino-americana. Teoricamente, teoricamente era para acontecer em todos os lugares. Curitiba se perdeu um pouco nesse caminho aí, né? Porque aqui que o pessoal é muito fechado, é muito difícil.
Acha europeia aqui, depois a gente fala sobre, vai ser um capítulo à parte, a gente vai já falar sobre Curitiba.
Vai. Curitiba é um lugar assim muito do peculiar. Sim. Olha que eu. Vocês olham que eu já morei em lugar aqui nesse sul desse país. E realmente Curitiba é o mais estranho de todos, é o mais bizarro de todos, sem nenhuma dúvida.
E é mais ao norte do sul, né? Que tu
e é mais ao norte do sul, exatamente. É mais ao norte do sul, ficou estranho.
É.
Mas é isso, exatamente. É isso. É o lugar mais ao norte do Brasil que eu já morei, de fato. E eu me perdi o que eu tava falando, porque eu fiquei falando de Curitiba, como sempre,
tá.
Né?
Sobre as pessoas falarem se tateando. Sim. É comum
isso também? É verdade. O pessoal no Rio Grande do Sul... os outros têm a impressão de que a gente é fechado, que a gente é... A gente fala gritando, a gente é os parro, a gente chama todo mundo para comer chimarrão, tomar chimarrão e comer um churrasco em casa. Se tu chega em Porto Alegre, tu te surpreende, tu te assusta um pouco no começo, tu não tá acostumado. Porque assim, as pessoas perguntam da tua vida, elas querem saber da tua vida, elas querem ser o mais... agradáveis possível, né? E a gente não tem muita fama disso, mas é bem assim, né?
É mesmo?
É muito forte. Então as pessoas falam, assim, também, se tocando, se pegando, e falam, me conta, como é que tá a tua vida, não sei o quê, eu preciso saber da sua vida, coisas assim, sabe?
Gente, isso então, é muito Manaus, eu preciso saber da sua vida. Nossa, é muito Manaus.
Não é? No final das contas, a gente sabe que mora todo mundo no mesmo lugar, observe.
Olha aí, gente.
Eu acho que é muito uma estrutura... latino-americana, de fato, assim, pelo que eu vejo, um pouco que eu sei, né, de alguns outros países também, a gente tem muito isso, esse calor latino, esse sangue fervente, nossa.
Deixa assim. Então, no Rio Grande do Sul, as pessoas são receptivas, elas gostam de receber as pessoas, falar com os vizinhos e tudo mais.
Claro, assim, depende muito da região, por exemplo, região da Serra, o pessoal é um pouco mais fechado, mas ainda assim, não é nem perto de outros locais que eu já vi no Brasil, ou de outras maneiras de se falar, né? Uhum. A região de Porto Alegre, o pessoal é muito aberto. Tipo, entra aí, vamos dar um jeito. Todo mundo é muito solícito, assim. Todas as vezes que eu precisei de alguma ajuda, que tava, sei lá, carregando uma mala pesada, porque eu carregando mala em Porto Alegre é basicamente um resumo da minha vida, né? ou então qualquer coisa, alguém sempre para e ajuda e dá um apoio. Então, assim... gosto muito. Não é só porque eu amo Porto Alegre loucamente, mas porque eu acho que é isso mesmo. Não fosse... Legal. Eu ia ser a primeira a falar mal.
Legal, legal. Oh, uma outra coisa aqui de Manaus que tá na minha lista, eu escrevi apenas assim: Caribe, 2.100 quilômetros. Dá para ir de carro de Manaus até o Caribe. De carro, de carro. São 2.100 quilômetros, coloquei aqui no Google Maps, 2.100 quilômetros. Deve dar aí umas 30 horas, mais ou menos, né, dirigindo sem parar.
Sim.
Gente, é
Gente,
bizarro isso, você
não é
pensar que
nada.
você sai do meio da floresta amazônica e vai lá pro Caribe. Tipo, gente, isso assim é uma
Quero.
coisa bizarra, estranha e maravilhosa, né? Imagina. Ah,
Quero.
eu vou, quero ir pro Caribe, né? Pega um carro daqui a 2 dias, 3 dias, sei lá. Você vai parando pelas cidades, vai conhecendo as cidades pelo caminho, né? Deve ser legal.
Já me convenceu, partiu Manaus. Eu acho que um dia, inclusive, a gente devia fazer isso. A gente
O
devia
quê?
pegar o carro lá em Manaus e indo e conhecendo os países, né, do
Que coisa.
Caribe, enfim, toda a região ali, né? Porque a gente quer ir conhecer o Caribe, né, gente? Ó, a gente pode ir até São Martão, ali, até onde dá para
É.
ir perto de São Martão, né? E São Martão, para quem não sabe, é uma pequena ilhazinha no Caribe que fala francês, então. Fala francês no Caribe, adeus, né? Nunca mais, gente. Beijos.
Sai de lá
A
mais
gente
não.
se fala online. Ai, ai.
Que
Sim,
coisa.
partiu Caribe, quero. Caribe, tô dentro. Conta comigo.
Oh, e saindo de Manaus agora, indo para São Paulo, né? Saí de Manaus em 2016, morei um ano em São Paulo e vim para cá, para Curitiba. Em São Paulo, eu lembro assim que a coisa mais bizarra que eu achava, e eu até hoje continuo achando isso, assim, o centro da cidade é uma coisa que parece que saiu de um filme de apocalipse zumbi. É sério. É sujo, é feio. É horrível, é fétido, é ruim. E tem uma situação bem desagradável, bem triste lá, uma realidade que tem muitas cidades do Brasil, muitas grandes cidades vivem essa realidade, que são pessoas sem ter onde morar, né? Pessoas em situação de rua. Em São Paulo é a cidade latino-americana que mais tem pessoas em situação de ruas. Não sei, não me lembro agora quantas, eu cheguei a pesquisar aqui que eu tava fazendo a pauta, mas infelizmente não anotei. Mas é coisa assim de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas,
Caramba.
não sei agora, mas, gente, 100 mil pessoas é uma cidade. Quantas pessoas tem em Rio Grande, Xé? Por alto,
Tem
você lembra?
200 e um pouco mais de 200.000 habitantes.
Olha aí, ó. Tem quase, né, eu imagino, né, tem quase a população de Rio Grande vivendo em São Paulo sem ter onde morar,
É
né?
muito triste isso.
E grande parte delas estão concentradas no centro da cidade, né? Isso é uma coisa bizarra. Pessoas não terão onde morar num país onde a Constituição garante moradia, né? É uma coisa tristemente bizarra. E
Sim.
fora isso, a cidade mesmo, assim, tipo, a cidade não é cuidada, né? A prefeitura não cuida da cidade, enfim, o governo estadual. O poder público não cuida da cidade. É uma cidade bem detonadinha, assim. E tem a parte bonita do centro? Tem prédios históricos bonitos, tem parques, tem coisas assim, mas, assim, tipo, a parte urbana da cidade é bem detonada. Se você já foi a São Paulo, assim, andar no centro de São Paulo dá medo. Literalmente isso, dá medo. Eu, assim, evito ao máximo, né? Quando eu morava lá, eu evitava pisar no centro. E quando eu vou eventualmente visitar as pessoas que moram lá, assim, chegam nem perto, né?
Sim,
É uma coisa que eu
verdade.
acho bizarra, é triste, mas é uma realidade.
Verdade.
O que que tu acha bizarro, Xé, das cidades que tu já passou por várias aí, e que tu pensa assim, ah, é uma coisa que é bizarra, mas talvez seja uma coisa só estranha que eu, Xé, achei estranha, né?
Deixa eu pensar. Tem ponto turístico assim, não me lembro de nenhum, né? Pontualmente, assim, que seja o local da cidade que seja tão bizarro. Mas tem umas questões em alguns locais que é bem estranho, né? Por exemplo, quando eu morei em Novo Hamburgo é do lado de Porto Alegre, uma cidade, não é muito pequena, mas ela fica na região metropolitana. E era muito comum lá as pessoas não comerem o frango todo, não pedirem o frango todo.
Como
Eles
assim?
pedem meio frango. Aí tu fica, tá, comprei meio frango, ótimo. Tipo, se eu tenho uma família pequena, por exemplo, mora só eu e meu marido, e o frango tá
Ok.
bom já. Só que aí, tu não vai pedir um frango inteiro, porque não tem um frango inteiro. Tu vai pedir dois meio frango.
Não, isso é bizarro. Isso é bizarro. Como assim, gente? O frango
Dois
já é
meio
inteiro.
frango.
O frango já
Então.
nasce inteiro. Ele não nasce com duas bandas. Tipo, não existe dois meios frangos.
Dois meio frango. É isso que a gente
Que
pede. É bem
bizarro.
estranho. É bem estranho. Aí tem umas coisas assim, e assim, o Rio Grande do Sul, ele é basicamente feito de comida, né? Não tem como. Se tu mora no Rio Grande do Sul e tu é magro, tem alguma coisa errada. Porque, assim, é muita comida o tempo todo de comer. A gente come muito. Então, tudo tem a ver com comida. Tudo, absolutamente tudo tem a ver com comida. Nada no Rio Grande do Sul é uma coisinha pra, sei lá, por exemplo, Revolução Farroupilha. Agora, dia 20 de setembro, a gente comemora, é feriado no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, né? Depois vocês estudam história aí, vocês vejam que, enfim, tem seus problemas. Mas depois vocês veem, tá? O que que acontece? Feriado, a gente pensa, nossa, um feriado pra honrar os antepassados. Não é que nada, é pra gente comer churrasco, pra gente encher a cara de chimarrão.
Eita, então todo. É só uma desculpa pra se reunir, comer e beber? É isso?
Comer e beber, comer e comer, 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 entendeu? Não é pouco não. Beijo, X, saudades, inclusive.
Que coisa, gente, estou chocado.
Tudo é comer, tudo é comer. Eu não sei como é que funciona isso em relação a Manaus, mas eu acho que tem um... Acho que flertamos, né? Acho que Manaus e o Rio Grande do Sul flertam, assim. Eu sinto que o pessoal de Manaus também é chegado num rango bom, assim, também inventa uns feriadinhos aí para fazer uma boa comilança. É isso?
É, eu acho que em todo lugar, né? As pessoas usam os feriados para ou ficar em casa e descansar, ou se reunir com os seus e comer e beber à vontade.
Que a cara.
Porque ou coisa boa é comer, né?
Né?
Eu acho que isso é em todo lugar. Também. Isso é uma coisa latino-americana.
Latino-americana, né? E melhor impossível.
Sim.
Muito bom.
Bom, agora que a gente já falou das bizarrices, das coisas estranhas, peculiares, divertidas, engraçadas e únicas do norte e do sul do Brasil, agora a gente vai falar das mensagens que recebemos dos nossos pitakers. Eu separei aqui duas mensagens. As duas vieram aqui da região sul, né? É. Eu vou ler aqui para vocês, depois a Cheva ler as mensagens dela. E vamos ver o que o povo acha que tem de bizarro por aí. Porque às vezes o que é bizarro nos nossos olhos, né, é uma coisa comum aos outros, não é mesmo? É mesmo, então vamos lá. Primeira mensagem que eu vou ler aqui para vocês é da Lucila de Belo Horizonte, que mora em Curitiba. Temos um ponto aí. A mensagem dela veio pelo Telegram e ela escreveu assim. Oi, Logan. Uma coisa que eu acho bem estranha em Curitiba é fazerem fila para tudo. Tem fila no ponto de ônibus, tem fila em qualquer loja ou mercado, fila para todo lado. Os curitibanos são organizados até demais. Dia desses, fizeram fila e estava chovendo. O povo da fila estava pegando chuva, do lado de fora do abrigo do ônibus. Em BH, a gente não tem isso, não. Ganha quem chegar e entrar primeiro. É cada um por si. É cada um por si. Em Manaus também, é cada um por si. Tá chovendo, querido? Dane-se.
Gente,
e chove toda hora, né?
É difícil. Vocês não se enganem, gente. Vocês não se enganem, que aqui faz fila. Mas dentro lá, eu já fui levada pra dentro do ônibus. E o ônibus que eu nem queria entrar aqui em Curitiba. Vocês não se enganem. Assim, polêmica. O pessoal faz fila porque, assim, existem os tubos aqui, né? E os tubos, eles são locais perfeitos para você ser assaltado. É um lugar ótimo, excelente, muito bom para você ser assaltado.
É verdade.
Né? Inclusive, quase aconteceu comigo já umas 3 vezes, justamente porque não é um lugar legal. Não é, gente. Se tu acha que um tubo é legal, não é. Não recomendo, tá? E aí, o que que acontece? Para tu poder entrar nesse tubo, para tu esperar o ônibus ou descer do ônibus, enfim, tu tem que passar por uma catraca, né? E por um moço que vai te... Enfim, cobrar o valor da passagem. Então, a fila vai depois desse moço, entendeu? As pessoas estão esperando para poder passar na catraca. Não para entrar no ônibus. Para entrar no ônibus, só salve-se quem puder. É uma coisa, assim, do inferno. E em relação à educação, a gente sabe que como é que é. Não só o sul do Brasil, não só Curitiba, não só... Mas, assim, o Brasil inteiro, né? O Brasil
inteiro. Está na tela aí.
A maior educação do mundo. Né?
Se você está nos vendo aqui na live, está na tela o que é um tubo que a Chefa falou. É uma estação tubo. Tem uns pontos de ônibus normais, né? Um abrigo de ônibus, como tem toda a cidade, mas tem esses aqui. Nas estações de tubo são os ônibus que passam e param só nessas estações. Então é um trajeto mais rápido. E dentro da estação, o povo não faz fila porque não tem espaço para fazer fila. Porque se tivesse, eu acho que eles fariam. E fica todo mundo amontoado. É o que a Chefa falou. O ônibus chegou, todo mundo vai se empurrando e vai entrando. Por uma porta todo mundo entra, por outra porta todo mundo sai, e é isso. Só que essas estações são problema para você ficar aí, sei lá, tipo, à noite, porque, né, é um ponto pro ladrão te ver e te assaltar, não é, chefe?
Sim, imagina. E se assim, se tu é a pessoa que pensa em assaltar alguém, se tu tem uma mão leve, é barbada, porque assim, os lugares, não dá para ver muito bem aqui, mas eles são muito pequenos, gente. E para a quantidade de pessoas que usam nos ônibus, são locais assim, curiosos, eu diria, né? São pequenos, não cabe muita gente ali dentro.
Não.
E o que que acaba acontecendo? Tu fala assim, ah, mas aí tá protegido da chuva. Ok, tá protegido da chuva. Ah, tá protegido do frio. Não tá, eles são todos abertos.
São abertos.
E aí, o que que acontece? Quem tem a mão leve, fácil de pegar qualquer coisa ali. Celular, bolsa, enfim, né? Pertences no geral.
Sim.
E quando abre essa porta, salta um pedaço assim de dentro do ônibus, que é para uma espécie de rampa, né?
Ah, é, tem entrar. A rampa assim que pá, assusta.
E ela não faz um barulhinho leve, é um barulho assim que parece...
Uma explosão.
É, um bum! Assim, é um pouco assustador, né? Um pouco assustador. Eu acho muito perigoso e muito problemática a questão dos tubos, acho.
É, perigoso. Olha, eu não sei o que é pegar um ônibus em Curitiba desde março de 2020, quando começou a pandemia. Desde a primeira semana de março de 2020, ou segunda semana, né? Eu não sei o que é entrar no ônibus. Então, realmente, não sinto falta nenhuma. É isso que eu queria falar.
Nenhuma, né, de ônibus. Deus me livre, gente. Não. A gente fica assim, óbvio que a questão da pandemia é uma questão extremamente triste, muitas pessoas morreram, muitas, né? Enfim, a gente fica comovido, mas esse ponto de não precisar sair da minha casa para eu trabalhar, porque sou uma professora privilegiada, para mim foi muito bom.
Então, sim.
É isso também, não sinto falta de andar de ônibus não, gente. E fico bem triste pelas pessoas que precisam andar de ônibus ainda nessa situação.
É, até porque, né, não aumentaram a frota de ônibus para as pessoas ficarem, né, ficarem poucas pessoas dentro de cada ônibus.
Ao
não,
contrário,
tá todo mundo,
né,
amontoado.
Diminuíram a quantidade de ônibus.
Tá todo mundo amontoado e pegando Covid e dane-se quem precisa pegar o ônibus, né? Infelizmente, é esse poder público que a gente tem no Brasil, no Estado, no, na União e nas prefeituras. Infelizmente, é isso. Mas, é isso. Essa foi a mensagem. Deixa eu tirar a tela compartilhada aqui. Essa foi a mensagem aqui da nossa amiga, deixa eu ver o nome dela que eu já não lembro mais. Lucila, de Belo Horizonte, que mora em Curitiba. Lucila. Obrigado, Lucila, por participar.
Beijo, querida.
E por compartilhar esse seu conhecimento. Não sei como é BH, não pisei em BH. Já fui para Minas, mas só para o interior do estado. BH não faço ideia. Mas ela disse, né, aqui na fala dela. Tá bem assim, ó. Em BH a gente não tem isso, não. Ganha quem chegar primeiro, é cada um por si. Manaus é assim também. É cada um por si, gente. Ônibus, terminal de ônibus, ponto de ônibus isolado da rua. Não tem fila. Tá todo mundo embaixo do abrigo do ônibus, se protegendo do sol, porque é um sol assim de lascar, de queimar a pele. Ou se protegendo da chuva. O ônibus chegou, ó, cotovelada, soco na cara e pé na frente pro outro tropeçar e você conseguir entrar.
Dedo no olho.
É desse jeito. É pesado o negócio, né? Parece o fim do mundo também, né? Taxa, quem ficar fora do ônibus morre, tipo isso, né? Fim do mundo. É isso.
Tenso, gente, tenso.
É tenso. E qual o conselho que a gente daria, Xé? Pra Lucila, ela não pediu, né? Mas eu tô aqui me metendo. Qual o conselho que a gente daria para que ela pudesse sobreviver melhor a essa jornada de pegar ônibus, de entrar, de não ser assaltada ou de não ser empurrada? O que que a gente poderia falar para ela, assim? Eu acho que a gente poderia dizer assim, ó. Bom, se você tem que andar de ônibus, né? Que eu imagino que seja a realidade dela, a realidade de muitas pessoas, né? Ainda no meio da pandemia, é assim, ou tentar sair um pouco mais cedo para talvez pegar um horário com menos pessoas, né? Ou você, sei lá, conversar com alguém no seu trabalho, ver se alguém tem carro e tentar compartilhar esse carro, né? E vocês dividirem o valor da gasolina. Não, se bem que a gasolina tá R$20.000, né? O litro, eu acho difícil.
Mas sai mais barato do que pegar um ônibus, eu acho ainda. Porque o ônibus, a última vez que eu vi, tava mais de R$4 a passagem, gente.
Eu acho que tá quase 50 ou 5.
Se eu não me engano, tá R$5. Eu não tenho certeza, olha. Eu gosto de não saber, não me contem. Eu gosto de não saber.
Quando eu parei de andar de ônibus era R$4,50. Março de 2020, aqui em Curitiba, então, era R$4,50, era caro.
Vamos imaginar que esteja R$4,50 ainda, que claro que não, mas vamos supor que sim.
É.
Gente, R$4,50 toda vez, principalmente se tu tem um trajeto pequeno. Se tu mora em São Paulo, não escuta isso, tá? Mas se tu tem um trajeto pequeno, em Curitiba, é super possível. Tenta conversar com alguém, sabe? Porque é bem complicado e ônibus ônibus é perigoso em vários sentidos, né? E aqui tem a questão do ônibus que parece uma lombriga, ele tem três ônibus, um grudado no outro, com uma sanfona no meio, que é uma coisa muito desconfortável.
Ônibus articulado.
Biarticulado, isso. Obrigada. Biarticulado é o nome chique dele, eu chamo ele de grande lombriga. Né? O que acontece, gente? O motorista, ele não tem cobrador, porque o cobrador fica nos tubos, né?
Uhum.
O motorista fica lá no primeiro vagão, né? Do ônibus, uhum. Tá. E aí, se tu ficar no último, tu pode ser facilmente assaltado. Então, assim, ó, é uma questão de segurança, fica de olho. O pessoal pode falar, mas é Curitiba é muito mais de boa. Sim, é muito mais de boa, mas isso não significa que não aconteça. Já vi várias vezes. Então, a gente ainda mora no Brasil, apesar de morar num lugar...
A gente mora no Brasil.
Que é bem, né, bem tranquilo em relação às, à criminalidade no Brasil, a gente ainda mora no Brasil, então...
Uhum.
Segurem aí e evitem de mexer no celular, carregar muita coisa, enfim, né? Joias, enfim, evitem.
É Brasil, né? Por exemplo, eu saio de casa, eu vou andando na rua, eu olho pra trás a cada quadra. Literalmente, eu atravessei a rua, olho pra trás, ver se alguém tá me seguindo, se é uma pessoa suspeita, alguma pessoa muito perto. Assim, eu vou assim, né? Não pega celular na rua, ou muitas vezes deixa o celular dentro de casa. Gente, tem que ter cuidado, tá?
É bem isso. A gente mora num lugar positivo, mas é Brasil. Então, fiquem de olho.
É Brasil. Vamos lá. Próxima mensagem, Xé. Diga aí qual é a primeira mensagem que a senhorita tem para hoje, para esse episódio, Bizarrices da sua cidade.
Eu tenho a mensagem aqui do André, que chegou pelo Instagram, lá de Bauru, né? Bauru em São Paulo. Ele colocou assim, oi, Pitakers. Sou André de Bauru e acho que pior do que morar em Bauru, só em Taubaté mesmo. Né? Ele fez referência às mentiras de Taubaté, tá, gente?
Grávida de Taubaté, manda lembrança.
Grávida de Taubaté e adjacências, né? Minha cidade tem uma estátua de um Bauru, meu Deus.
Dizem... Bauru sanduíche?
Uhum. Dizem que é aqui que foi inventado o sanduíche. Que parece ter feito, a estátua está falando, né? Parece ter feito uso de substâncias diferenciadas. E fora os rolês daqui que são realmente bizarros, como dar a volta de carro na cidade bem devagarinho. É triste,
como assim?
Gente. Isso acontece no Rio Grande do Sul também. As pessoas pegam o carro e vão andando assim como se tivessem a, sei lá, 10 por hora.
Gente, pra quê?
Bem devagarinho, não aconteceu
pra
isso.
Passear não. Pela cidade? É? Gente, eu nunca vi isso, é bizarro.
Isso acontece lá no meio das geleiras também.
Coisa.
Acontece. Acho que é coisa de cidade, porque o Logan é capital, né? O Logan é chique, né, gente? A gente que mora no mato.
Não. No meu mato, no meu mato, lá em Manaus, não acontece.
No
não.
Meu mato. Eu adorei no meu mato, né?
Cada um tem o seu mato.
Ele botou, é triste, gente. Beijos pra vocês e obrigada por fazerem meu sábado melhor. Ó, oh, que fofinho. Beijo. Beijo, André, querido. Muito obrigada pela tua mensagem. Ó, oh, força aí. Manda os Bauru pra gente que a gente gosta. Bauru é vida.
Obrigado, André, por mandar sua mensagem. E força no Bauru, né? Força, guerreiro. Eu sei que é difícil morar numa cidade pequena, mas força aí.
Não, força desista. No Bauru é ótimo.
Força no Bauru. Deixa eu ler duas mensagens aqui que tem pra gente. Primeira mensagem é da mãe da Cher, que ela escreveu assim, a Cláudia Alves escreveu assim. Além da Cassino, né, que é a praia Cassino, além do Cassino, que é linda, ainda temos as ilhas Torotuma.
Torotama.
Leonídio e Marinheiro. Fui com a Xeliza numa ilha dessas. KKKKKK.
É verdade. Esse ponto que ela está falando aí é porque quando eu comecei a vida de dar aula, eu dava aula em projetos de pescadores, porque assim, cidade. Vocês viram aí, né? Então, o que mais tem lá é pescador, né? E a gente ajudava, a universidade patrocinava esses projetos para educação para pescadores, né? E a gente ia visitar nas ilhas. Por quê? Porque a cidade, ela tem um território tão grande que a gente tem um território além do centro da cidade, além da parte continental, digamos assim, tem algumas ilhas, que é essas que a minha mãe citou ali. Torotama, Leonídio e Ilha dos Marinheiros. Né? Então, são ilhas que moram muitas pessoas lá, muitas mesmo. Não é ilhazinha de nada, que não tem nada. Não é isso. Muita gente mora lá, muita gente mesmo, nas três ilhas. E na Torotama a gente foi lá e foi maravilhoso, assim. Pessoal muito querido, muito querido. A gente ia um comboio de professores. Para vocês terem uma ideia, a gente ia, a gente pegava um ônibus para ir e um ônibus para voltar, porque era só esses ônibus que tinha, não tinha, tipo, outros além desses. Se perdesse esse cavalo, porque não tinha escolha.
Que né? Coisa,
espera. E dá uma hora e meia de distância do centro da cidade. E isso numa cidade pequena como Rio Grande é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, era muito legal. A gente foi... A mãe vai comigo, porque vocês já viram que a mãe... Onde eu tô, a mãe tá junto, tá tudo sempre, né? Inclusive aqui. Beijo, mãe.
Uma outra mensagem aqui da Isabel Costa, aqui de Curitiba. A Isabel escreveu assim, ó. Eu e o boy estudamos na mesma faculdade, então vamos tentar casar os horários para poder ir juntos de Uber. Aí, ó, pra não andar de ônibus.
Melhor coisa que vocês fazem, gente. Melhor coisa. Porque não tem como. E fora o perigo, né? A gente vive num perigo iminente ainda de Covid. Então, é complicado. O ônibus é um lugar propício para pegar Covid, porque tá todo mundo junto, né? Enfim, aglomeração. É complicado. Então, se puderem, se vocês têm como, ótimo. Excelente, excelente. Uhum. Isso é muito bom. Fico feliz.
É verdade. É isso. Vamos aqui para a próxima mensagem. Eu vou ler para vocês. Mensagem do Caio de Florianópolis. Ele mandou mensagem pelo formulário que a gente tem agora, né? No final do programa a gente vai falar sobre o formulário que a gente tem para vocês mandarem mensagem, para ficar mais fácil ainda de vocês se comunicarem conosco. E a mensagem do Caio de Florianópolis é assim, ó. Aqui em Floripa, Ilha da Magia, o povo tem costume de aplaudir o pôr do sol na praia. Quando ele mandou essa mensagem, eu falei, não, essa aqui eu tenho que ler. Eu não tinha nem lido o resto, gente. Nessa primeira frase, eu falei, não, essa aqui eu vou ler no programa. Uhum. Aí ele continua assim, ó. Tem gente que só acha estranho. Eu acho bizarro. O sol não tá nem aí pra vocês. E aqui tem muita praia, Logan. Tem praia em todo lugar. Tem as praias badaladas e as praias mais escondidas, mais vazias, que são as praias de pobre.
Aham, sim, sim, é bem assim.
Aí ele continua. Chamam praia de pobre porque não fica de frente para nenhum hotel chique nem nada. Uhum. Mas eu adoro, principalmente porque não batem palma pro sol. Ô, idiotice! KKKKKKK.
Muito bom, muito bom. Bater isso é uma coisa comum, né? Aham, uhum, não, isso é uma coisa que eu vi muito já. O jovem místico. O jovem místico, isso. Obrigada. O jovem místico. Eu fiquei pensando que era o restante. O jovem místico faz muito isso, né?
É mesmo?
Então, sim, sim, sim. Eu vi, a primeira vez que eu vi foi no Rio de Janeiro, lá nas Pedras do Arpoador, que é um lugar, assim, sensacional, espetacular. Rio de Janeiro, né? Beijo, Rio de Janeiro. Eu te amo pra sempre. Enfim. E aí, o que que acontece? Em relação às Pedras do Arpoador, lá eles fazem isso. Foi a primeira vez que eu vi. Mas tem uma corrente aí, uma vertente da literatura que faz isso, né? Que faz isso. Ah, tudo bem, gente, tudo bem. Em relação à Floripa, é bem isso, né? A metade norte ali é considerada como mais rica, mais badalada, e a metade sul é mais bicho grilo roots. Então, então é bem isso. Ai, Floripa, saudades.
Que coisa. Olha, Floripa, eu tô esperando passar a pandemia para visitar uma amiga minha que mora lá, que é a Vivi Miller. Se você estiver ouvindo aí, Vivi, a gente, beijo pra você, saudade, inclusive, né? Passar a pandemia, eu e meu marido vamos visitá-la. E vou levar a Shea e o Ayrton de, né, na mala também. A gente vai todo mundo. Né? Porque a Vivi, ela tem um hostel que fica perto de uma praia, cujo nome eu não lembro mais, porque a gente foi, né, em 2018, eu acho, faz tempo aí. E é uma praia bem legal. Não é uma praia badalada, não tem hotel por perto, só tem a casinha das pessoas, né? Mercado, loja, coisas comuns. E tem hostels, né? Um dos hostels é dessa minha amiga. E fica na rua de acesso à praia. Tipo, você sai do hostel, anda, já chegou na areia, né? Anda alguns minutos, já chegou na areia. Bem simplesinho, bem legal. E, Xé, a gente vai lá sem que passar a pandemia.
A gente vai, não tem a menor dúvida. Só uma curiosidade. Florianópolis, se tu não sabe, é uma ilha, né?
É bom ressaltar. Então,
é uma ilha, é uma das três ilhas que a gente tem como capital do Brasil. Tá? E o que que acontece? Por conta dela ser uma ilha...
É São Luís, Floripa, qual é a outra?
São Luís, Floripa e Vitória, no Espírito Santo.
Vitória é uma ilha. Ah, é verdade, Vitória é uma ilha também. Verdade,
é uma ilha também. E o que que acontece, gente? tem 42 praias, 42 praias disponíveis. Então tem praia para todo mundo. Tem praia para quem gosta de agitação, badalação e festa. E tem praia para quem não gosta de ver ninguém, tipo, ficar na praia deserta. E tem, gente, e assim, não tem uma praia que seja feia, é tudo lindo aquele lugar, é tudo lindo. Ah. Floripa, saudades.
Que coisa. Vocês estão vendo que a Cher gosta de praia, né? Então, se você quiser dar um presente pra ela, fala assim: Cher, vem passar um fim de semana, depois da pandemia. Cher, vem passar um fim de semana aqui na minha casa de praia. Então, se você é uma pessoa com casa de praia, está a fim de uma amizade sincera comigo, com a Cher, manda o DM. Sim.
Por favor, faça isso, porque praia, também conhecido como vida, né?
Sim.
E sofro por não morar perto dela, mas é isso. Amo praia, amo Barra Sol, praia, nisso me espera.
Sim, falar nisso, né, inclusive aí, né, eu e a Cher estamos com o plano de viajar o mundo, a gente já falou pra você, a gente quer viajar o Brasil, o mundo, né, vários lugares, e um dos lugares que a gente vai, né, em algum dia aí na vida, porque, né, a gente não sabe quando, mas a gente vai, é nisso, né, Riviera Francesa, estamos aí, por que não?
Estamos, assim, gente, se tu nunca ouviu falar na Riviera Francesa, por favor, bota aí, em francês eles chamam de Côte d'Azur, né, Costa Azul. E esse azul é a ideia de anil, porque o mar e o céu formam um azul tão espetacular que é como se tudo fosse azul. Então, é isso aqui, ó, a coisa feia que eu tô falando. É uma coisa... Se tu não tá vendo, bota no Google aí. Se tu tá só ouvindo, bota no Google. E se tu tá vendo, por favor, contempla essas belezas aqui, porque é uma coisa linda. Olha a cor dessa água, gente. Eu não sei lidar.
Olha eu essa praia. Olha essa água.
É, e esse é o grande sonho aí, que a gente vai em breve tomar o champanhe de lá, né, Logan? Eu, tu, sim, nossos respectivos, né? E a minha mãe junto, porque ela vai estar lá também.
Óbvio. Todo mundo lá em Côte d'Azur, porque, ai, preciso. Eu acho que eu mereci, já sofri muito nessa vida, eu mereço, né?
Já chega, né?
Riviera Francesa, chega de como é que você fala? Chega de chinelagem.
Chega de chinelagem, deu de chinelagem. É exatamente isso, né? E os humilhados serão exaltados, esse é o momento nosso de exaltação.
Ah, é, né? Ainda tem isso.
É, a gente vai ser exaltado em Nice, né? Assim, eu falo Nice, tá, gente? Mas é uma região enorme, tem um monte de cidades. A principal, mais famosa de todas é Nice, mas assim...
Qualquer uma delas.
Nunca critiquei nenhuma delas. É, não, gente, olha, vamos viver feliz.
E perceba que não tem prédios... muito altos, assim, ao redor. Não tem aqueles hotéis gigantes que fecham, né, o sol, né, Balneário Camboriú. Não, não tem. É só prédio baixo. Então, todo mundo vê
França, na França, eles têm umas questões muito sérias, assim, com isso. Por quê? Porque, justamente, o que aconteceu em Balneário Camboriú, né, gente? Se vocês construírem um prédio muito alto, ele acaba tapando ali, ele acaba cobrindo o sol e tapando a questão da praia, que é onde se ganha dinheiro nesses locais, né? Pois eles conseguem ver que mesmo assim, tu nunca ouviu falar em Nice. Mas agora, porque eu falei e tu tá vendo essas imagens aí, tu já tá afim, porque não tem como não, né? Existe a possibilidade de não estar afim. Pois e aí, o que acontece? O turismo é prejudicado. Então, a ideia é que tu consiga, né, ter os prédios que não muito altos, pelas estruturas também que são muito antigas, né? Então, tem prédios, tem ruas que não pode passar carro, ônibus, nada disso na França. É muito comum essa situação.
Que coisa. É isso. Bom, essa aqui é a mensagem do Caio de Floripa. Caio, muito obrigado pela sua mensagem. Obrigada, por você falar do pôr do sol, né? Das pessoas que aplaudem o pôr do sol.
Né? Achei zoeiro, gostei. Caio dos nossos.
Bom, mas se você é uma das pessoas que aplaudem o pôr do sol, parabéns pra você, né? Você faz das suas palmas o que você quiser. Você aplaude quem você quiser. A palma é sua, o sol é de todos. Então estamos aí pra aplaudir.
Exatamente, muito bom.
Cher, tu tem mais alguma mensagem sobre o episódio de hoje?
Eu tenho uma mensagem aqui que eu recebi até faz uns 2 dias, mais ou menos, eu achei maravilhosa, né? Depois da menina que o Logan amou, o nome que é a Fiorella, né? Que é um nome super italiano. Agora Fiorella. A gente tem a outra versão, né? A Antonella.
Antonella.
Que também é super italiano, né? E ela veio de uma região forte italiana do Rio Grande do Sul. Ela botou assim, amores de my life. O Pitacos é o melhor podcast, tenho dito. Muito bom. Uau. Me chamo Antonella, nasci em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Tenho 19 anos e moro em Caxias agora. Para quem não sabe, Bento Gonçalves e Caxias é tudo na região da Serra Gaúcha, né? Caxias é a maior cidade de vários aspectos, né? Do Rio Grande do Sul, tirando Porto Alegre, claro. E Bento Gonçalves é a capital nacional do vinho.
É mesmo?
Não tem como não amar esse lugar, sim, sim.
Já quero conhecer. Falou em vinho, eu tô lá.
A gente tem a capital nacional do vinho e a capital nacional do champanhe, do espumante, né? Olha. Então, são cidades vizinhas, é Garibaldi e Bento Gonçalves. E o que que acontece? Tem uma... saindo isso tudo a 100 quilômetros, mais ou menos, né? 100 quilômetros de Porto Alegre. Tu sai de Porto Alegre para chegar na Serra, tu tem duas rotas específicas. Pode fazer a rota romântica, autoexplicativo, né? Ou então o Vale dos Vinhedos, que é esse que a gente, né, experimenta, passa nas vinícolas tudo, que gosto, né? Vinícola vida, né? Começa com o de vida. E passa nas vinícolas tudo, vai ver os castelos todos da região, vai ver as colheitas e todo o processo de vinho, e que enche a cara de vinho e de comida, né? Que é isso que a gente gosta.
Claro.
Não tem como não gostar de uma região assim, não tem, gente, não tem.
Que coisa. Não. Quer ir?
Então, temos que ir. Quero ver o Logan no Rio Grande do Sul, muito em breve. Né? Então ela colocou assim, para mim a coisa mais bizarra da minha cidade é que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Bento Gonçalves é uma cidade desse tamanho, né? Clássico.
Eita.
Nem precisa dizer quantas vezes eu descobri coisas sobre a minha própria vida.
Autoconhecimento.
Né? Eu descobri recentemente, quando recebi um amigo de São Paulo, que o Rio Grande do Sul é conhecido como um estado bizarro, porque eles dizem, em São Paulo, que a gente não sai nunca da mesa. Eu já ouvi isso também. Ele descobriu o café colonial, o nosso maravilhoso churrasco, mais o cafezão da tarde e a janta. O guri não conseguiu acompanhar. Fora a hora do chimarrão, de lei.
Que coisa, come muito, hein?
Como muito. Mas a melhor bizarrice que a gente tem é o X, patrimônio do RS, como diz a Cher. Beijos para vocês, que venham mais pitacos. Muito obrigada, viu, Antonella? Muito obrigada pela tua mensagem. E obrigado, é isso, Antonella. Eu tenho dito o que tu mencionou ali, porque a gente, basicamente, o que a gente faz sai da cama e vai para a mesa, aí sai da mesa e vai para a cama. A gente basicamente faz isso no Rio Grande do Sul, né? Que come coisa. O tempo todo, muito, e porções, assim, assustadoras. Tu já experimentou um café colonial, Logan?
Olha, tem... aqui em Curitiba, sim. Tô tentando lembrar, sim. Já comi, teve algum evento de algumas escolas de inglês aí que eu trabalhei. E um dos eventos foi num restaurante que só servia café colonial, né? Que é um local que você chega lá, tem, tipo, 30 bolos diferentes, 40 tortas, 30 sucos, 50 mil bolinhos e pudins e etc., e é bem gostoso, você comer à vontade, maravilhoso, muito bom, muito bom, recomendo.
Eu descobri, não faz muito tempo, até com os amigos meus que são de Goiás, eu descobri que eles fizeram uma postagem no Instagram explicando o que era café colonial, eu fiquei, como assim?
Ah, porque, tu nunca foi?
Não, é porque eu não sabia que não existia café colonial, por exemplo, em Goiás, em outros lugares do Brasil. Ah, eu acho que café colonial é uma coisa do Brasil todo.
Não, eu acho que não deve ter lugar, não, mas em alguns pontos específicos deve ter. Em Manaus, por exemplo, tem uma coisa que chama café regional, lá não chama colonial, é café regional, que também é um café da manhã com um monte de coisa, assim, você começa a comer no café da manhã, termina de comer no almoço e não come mais nada pelo resto do dia, porque você se entupiu de comida, né? E também tem todas as comidas, assim, tradicionais do estado, da cidade, e muito bem feitas em grande quantidade. Né? Lá chama de café regional.
Regional. Perfeito. No Rio Grande do Sul eles usam muito, não só no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Colonial, porque justamente é feito com a comida de várias colônias, ou seja, de várias regiões que vieram com os colonos, né? Com o pessoal, os alemães, os italianos, né? E outras ascendências também que chegaram aí no Brasil logo depois do período da escravidão, né? Então, por isso que eles chamam assim. E assim, gente, o que acontece no café colonial? Um fenômeno, né, uma coisa linda, que é misturar, nada mais é do que um brunch, né? Misturar o café da manhã com o almoço. Então, tu tem ali um pão, vários tipos de pães diferenciados, com todos os recheios que você pode imaginar. E também tem um porco, também tem um frango, também tem uma salada junto. Então, tipo assim, vai ser feliz, entendeu? Quando tu quiser, quanto tu quiser. E é uma coisa linda, eu amo muito, assim. Tem uma coisa que eu amo nessa vida, é café da manhã, café colonial e brunch, né? Contem comigo.
Melhor refeição, brunch.
Sim.
Na vida.
Melhor coisa do mundo de ir para o hotel é ficar no hotel? Não, é o café da manhã.
É o café. Se você se hospeda em hotel e não olha o café da manhã para escolher o hotel, você está escolhendo errado, gente.
Muito errado, muito errado. Não, você não é um pitaqueiro de verdade.
Não. Gente, no, todos os hotéis que eu já fui, eu sempre olhava o café da manhã. O que que tem? Não pegava nem assim, ah, onde é que tá o hotel, como é que é o quarto. Não, como é o café da manhã? A partir desse ponto, a gente decide se fica ou não. Aí que você vai ver o preço da estadia. Primeiro vê o café da manhã. É a coisa mais importante, porque você entra no café da manhã e come o horário que você quiser, por conta que você quiser, o que você quiser. Tá tudo incluso na diária, né? Então você aproveita. É isso. Não é mesmo, chefe?
É sobre isso. É sobre isso a minha vida, gente. É sobre isso, né?
É sobre isso.
É maravilhoso, maravilhoso. Okay. Deixa eu falar um negócio só importante aqui, Loga. Que acontece? Hoje, eu perguntei para as pessoas que eu mais gosto, que são do meu Instagram, que estão lá, o que que elas acham interessante, o que que elas acham bizarro na cidade delas. Óbvio que teve algumas pessoas que foram da minha cidade também, mas, né, teve pessoas de vários locais do mundo, né? Então, o que locais do mundo é ótimo, parece assim que eu peguei um alguém do Japão, né? Não, gente, não é pra tanto, gostaria, mas não foi pra tanto, entendeu? Então, eu vou ler pra vocês algumas respostas aqui que ficaram excelentes, assim, que ficaram maravilhosas e divertidas, né? Por exemplo, eu tenho a minha melhor amiga da vida, se chama Cíntia, o nome dela é Cíntia, e ela mora na minha cidade ainda, né? Inclusive, se ela estiver vendo, beijo, Cíntia, te amo pra sempre. E aí, o que que acontece, gente? Eu botei pra ela, eu perguntei, o que que tem de bizarro na tua cidade? E ela botou assim, o canalete. Sabe o que que é um canalete, Loga?
Não.
Não?
Canelone, só eu conheço.
Canelone, melhor que canalete. O canalete, ele é um local onde passa uma espécie de riacho na minha cidade. Imagina que eu dei um riacho e é uma construção. E a construção em si é muito bonita, embora muitas vezes deixado de lado pela administração, pelo governo, não interessa qual, qualquer governo, todos deixam de lado. Mas assim, todo mundo, houve uma época, houve um surto coletivo que todo mundo se reunia no canalete. Não sei se isso acontece ainda, né? Mas todo mundo se reunia no canalete em Rio Grande.
Em Rio Grande? Deixa eu pesquisar aqui no Google. Rio
Grande. Bota aí, canalete Rio Grande RS. Tem que botar o RS, porque senão o Google também não sabe que é a cidade ou o estado, né? E o que que acontece? Na verdade, depois de muitos anos, a gente descobriu que o canalete ele era um esgoto só aberto. Então, a gente ficava ali, tipo... Não, a gente achava... Ele tem algumas bombas de abertura, porque, assim, encher de água em Rio Grande acontece eventualmente, porque é tudo a nível do mar, então, né?
Eu acho uma coisa bem bonitinha aqui, toda florida, será que é
isso? É, florida, é bonito, é isso?
Isso é o canalete.
Isso é o canalete, gente.
Isso é um córrego.
Então, na verdade, é um gotinho, né, que passa ali bonito, não é assim uma coisa... Esse é o que vocês estão vendo, né, ele parece bem grande, mas ele não é muito grande, né, as pessoas trabalhando ali.
É pequeno, com as pessoas aqui dentro a gente vê a dimensão, é pequeno.
Exato. E o que que acontece? Eles têm bombas para poder... Essa água que passa por aí é água para não encher a cidade inteira, né, que vai desaguar em outro local. Tá? Uhum. Então ela comentou isso, todo mundo rodando ao redor de esgotos abertos, a gente ficava rodando, porque assim, adolescente, né? A gente não tinha Instagram na época, gente, não tinha, era triste, não tinha Instagram, não tinha rede social.
Tinha nem celular.
Não, a rede social era ficar vendo as florzinhas do canalete ali, vocês estão vendo que tem umas árvores ali, né? Então tem lancherias, restaurantes, bares, aí na volta.
Lancheria, né? O que é uma lancheria?
É onde vende lanches.
Não é uma lanchonete?
Ah, é porque a gente chama de lancheria, né? Lancheria.
Bizarro, bizarro.
Eu acho que tem influência do espanhol, tá? Eu chuto.
Lancheria. Tem influência...
Eu nunca vi uma lanchonete no Rio Grande do Sul.
É mesmo?
Sabe qual é esse nome? Lanchonete?
Ah, que coisa. Eu nunca ouvi lancheria. Nunca.
Gente.
Eu gostei das florzinhas aqui, gostei das florzinhas.
Essas são as hortênsias, né? Muito comuns em lugares frios. O que acontece, gente? Ela também mencionou sobre a batata frita do shopping. Eu nasci num lugar pequeno. Pequeno. E até muito pouco tempo atrás, vou colocar aí até pelo menos uns, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, imaginem, né, gente? Eu tenho 32 anos. Então, 5 anos atrás, a gente só tinha um shopping na cidade, que ele mais se parecia com uma galeria. Ele era um shopping minúsculo. E a melhor coisa para fazer lá é comer uma batata frita. E aí, entra o Rio Grande do Sul na história, né? É um prato, deixa eu botar aqui para vocês verem, desta altura de batata frita, mais ou menos.
Isso é para alimentar uma família?
É o quê?
É para alimentar uma família?
Então, na verdade, era só para alimentar adolescentes, né? Que é quase a mesma coisa. E aí, o que a gente fazia? As pessoas pediam a batata frita, né? Na época, vamos dizer que custasse uns 10 reais, não me lembro, tá? Faz muitos anos isso. Já era adolescente. As pessoas pediam a batata frita, não conseguiam comer tudo aquilo, porque realmente era uma quantidade absurda e muito além do que pode...
Eu achei uma imagem aqui, Xa, eu vou mostrar... Eu coloquei assim, ó, batata frita Rio Grande RS. Todos os pratos que apareceram de batata frita foram gigantes. Eu vou compartilhar aqui na tela, quero que você me diga se é isso mesmo que a gente tá falando. Tem isso aqui que é uma torre de batata.
É uma torre de batata, um clássico.
Tem
Mas
isso
assim,
aqui
ó.
Com prato.
Coloca assim, ó. Shopping Figueiras. Aí no
Shopping
Google.
Figueiras. Tá.
Shopping Figueiras, batata frita. Era uma quantidade, assim, absurda de batata frita. E aí as pessoas não davam conta de comer. O que acontecia? Elas levantavam da mesa e iam embora. Antes que o moço viesse buscar as batatas fritas, o que a gente fazia? A gente sentava ali e comia o que sobrou. Por quê? Porque sobrou, vai pro lixo. O moço que já comprou, já pagou, né? Então o que a gente fazia? Um reaproveitamento, entendeu?
Adolescente no shopping. Fazendo um
adolescente no shopping. É, era o rolezinho daquela época, viu, gente? Olha, é isso, né? É isso. Então,
deixa eu compartilhar, olha. Eu coloquei, ó, Shopping Figueiras, Batata Frita, Rio Grande, RS, e apareceu isso aqui. Esses pratos daqui.
Baixei um pouquinho, vamos ver se... Era uma coisa meio assim, mas era bem maior, sabe? Não, não tem foto. Isso, gente, isso aqui que eu tô
falando
muito
tempo,
pra vocês,
né, Jair?
Só faz uns 15 anos, né, gente? Olha, cá entre nós, assim, é muito tempo, tá?
É, muito tempo.
Também tiveram... também teve algumas pessoas que me mandaram. Teve uma aluna minha de Santa Maria, né, que me mandou um conceito que eu achei maravilhoso, que é assim, eu acho graça que o viaduto da Garganta do Diabo, que é uma região
nome legal.
De Santa Maria, Garganta do Diabo, fica no Vale do Menino Deus. Eu também acho graça. Amanda, beijo, obrigada pela mensagem, né. Viaduto da Garganta do Diabo, que é uma região de Santa Maria que é lindo, é muito bonito. A região de Santa Maria é muito bonita, né? Fica no Vale do Menino Deus, é engraçado. Né? Muito bom, muito bom. Né?
Paradoxo.
Outra pessoa, meu Deus, olha só. Outra pessoa que me manda uma mensagem aqui foi uma pessoa que certamente vocês vão ver aqui no Pitacos Podcast, que é o Andrew. O Andrew é um amigo meu, assim, pense numa pessoa maravilhosa, maravilhosa. Os meus amigos são assim, tá? Costumes. Então, o Andrew botou assim, o Andrew é uma pessoa, ele mora em Santa Maria também, mas ele nasceu em Cruz Alta, que é uma outra cidade.
Cruz Alta? Olha.
Cruz Alta. Uhum. E aí ele botou assim, enfim, Santa Maria tem uma lenda de um lobisomem.
Sério?
Muito bizarra, né? Que um vereador prometeu caçar. O vereador
Como
prometeu
assim?
Caçar o lobisomem.
Ai, gente.
Então, né? Então... Muitas e muitas coisas aqui que ele colocou que são impróprias para o nosso conteúdo family friendly.
Ah, tá.
Aqui, então, eu vou evitar. Vamos ficar só no... Vamos ficar só no lobisomem aqui, né? Que é melhor, assim, mais organizado, tá?
Quer dizer que o vereador, sem pauta, sem ter o que fazer, prometeu caçar o lobisomem. Aham.
Sim. Algumas outras coisas aqui, infelizmente, muitas coisas eu não vou poder contar para vocês por motivos de 18 mais, né? Mas, enfim, muitas pessoas mandaram umas coisas, assim, bem 18 mais. Então, Basicamente é isso, eu queria agradecer muito a todo mundo, a todos os meus amigos queridos que se prestaram a se lembrar de alguma coisa aqui, né, que da cidade, que é bem bizarra e bem aleatória, realmente.
Bizarra e aleatória, que coisa. Bom, é isso, né? A gente vive num país bizarro e aleatório, logo as nossas cidades serão também peculiares. E tá tudo bem, porque imagina se a gente vivesse num país cujas cidades são iguais, as pessoas são iguais, têm os mesmos costumes e... Sabe? Não, ia ser ruim, ia ser triste, ia ser muito depressivo. Eu prefiro que a gente viva nos locais assim bem peculiares, sabe? Tipo, você não encontra onça em Manaus andando pela rua, mas você encontra uma batata frita gigante no shopping em Rio Grande.
Sim.
Então, ó, tem coisas bizarras que vêm para o bem. A batata frita tá aí pra provar, não é mesmo?
É verdade. Eu não sei se ainda encontra, tá, gente? 15 anos atrás encontrava, hoje já não tenho certeza.
Ai, ai. Mas você encontra uma praia gigante que tá no Guinness Book com 300 quilômetros de extensão.
Sim, né? Gente. Vocês não sabem que Itu é a cidade que tudo... Ai, tudo é grande, não sei o que é de Itu. Por que vocês não foram no Rio Grande do Sul ainda? Pediram uma porção. Vocês, sabe o que é uma... é um misto quente, né, Logan? Misto quente clássico no Brasil todo, né?
Okay.
Então, a gente chama de torrada, basicão, né?
Torrada.
Torrada básica, torrada simples, a gente diz, né? Que é porque o pão, ele é prensado, né? Então ele vem quentinho e tudo mais, chama de torrada simples. E aí, se tu chegar no Rio Grande do Sul e tu for pedir uma torrada simples, gente, o troço vai ser maior do que a tua cabeça,
que
sabe?
Coisa.
Porque assim, se tu chegar aqui em Curitiba, tu pede uma torrada, a torrada é assim, que é uma porção para um curitibano, vocês sabem, né?
Ainda vão dizer que serve duas pessoas, vão falar que serve duas pessoas.
É, então, né, sim. E aí, a torrada no Rio Grande do Sul é isso aqui.
Uau.
Maior que a minha cabeça, sem dúvida, sem dúvida. Então é uma torrada de respeito, assim, é uma coisa intensa, que tu pode guardar pro lanchinho o restante, tá tudo bem, se não comer tudo, entendeu? Mas não vê miséria, não vê miséria.
Que coisa.
Então a gente não trabalha com miséria lá, não.
Ah, isso é uma coisa estranha aqui de Curitiba, né? Porque assim, todos os locais que eu já fui comer, que eu já saí de casa pra comer, dependendo desse local... muito simplesinho, esse local mais chique, não importa. Sempre tá lá no cardápio. Serve uma pessoa, serve duas. A que serve duas, serve uma, ok. Assim, não vou dizer que eu comi pra me acabar de comer, não. Eu foi só ok, sabe? Tipo, comi, bacana. A que serve duas pessoas, uma pessoa se sente satisfeita. A que serve uma, não é uma entrada. É muito pouco. É triste. E é tudo caro, assim.
Tudo caro, muito caro. Eu vi uma pesquisa esses dias dizendo que Curitiba é a cidade mais cara depois de São Paulo.
É, sério?
Ou seja, choramos, né? Choramos, porque aqui as coisas são muito caras, realmente.
É.
Sim. Eu vejo o pessoal de Brasília falando, e aí eu imagino que lá seja extremamente caro também, né? Tamo também junto, gente. Se você é de Brasília, a gente sente a tua dor, né?
É.
Mas assim, gente... O que me incomoda é que as porções são pequenininhas. Ah, eu achei um lugar, depois eu vou divulgar aí pra vocês. Um lugar onde tem X gostoso, tem batata frita gostosa e tudo preço bom em Curitiba. Quem quiser, procura lá no Instagram. Então, vou indicar pra vocês que, olha, maravilhoso. Maravilhoso.
Então, depois que acabar, a gente faz essa gravação aqui, essa live, a Xé vai colocar lá no Instagram dela, nos stories. Se você não segue a Xé, segue lá. Qual que é o teu arroba, Xé?
Arroba Charlize, tá aqui, ó. Aqui em amarelo. Vocês estão vendo, né? Arroba Charlize, C-H-E-R-L-I-I-S-E, lá no Instagram. Eu te ensino francês, te mostro foto das minhas filhas fofinhas, minhas duas gatinhas. E ainda por cima eu te dou a dica de lanche gostoso em Curitiba, barato. Tu tem que me seguir, não tem outro jeito, gente. Olha, tudo certo, né? É isso aí.
É isso aí, gente. Então, se você quiser dicas de francês, dicas de gastronomia e ver fotos de gatinhas fofinhas, segue a Xé. É só clicar lá no Instagram.
Se joga, mano amor.
Se joga, vai ser feliz. E você também pode seguir o Pitacos Podcast, que é arroba Pitacos Podcast. Sim, fácil, bonitinho assim. Igual a gente, bonita pra caramba. Ó, inclusive tem uma foto aqui nossa, eu e a Xé, nos vacinamos, tomamos a segunda dose.
Sim!
Da vacina, estamos imunizadas, é isso.
Imunizadíssimas, 100%. Glamourosas, né? Além de chiques, finas, elegantes, imunizadas, perfeito.
Uhum. É isso, gente. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa vida, você faz o quê? Vai lá no Instagram do Pitacos, vai no Instagram da Xé, e também você pode ir lá no meu Instagram, que tá na tela agora, que é @callmelogan. Lá eu falo sobre gestão da informação e sobre a minha vida também, por que não? Né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, vá lá, que é @callmelogan, tá aí na tela, call com 3 L's, tá? Só lembrando aí. Por quê? Porque o de 2 L já tava tomado. É por isso, tá? Apenas por isso.
Muito
Apenas
bom.
Isso. Então é isso. O próximo episódio que a gente vai ter aqui, no dia 18 de setembro, às 7 da noite, é festas de aniversário, como lidar. Sobre o que, que a gente vai falar, Xé? Conta aí.
Como lidar? A gente vai falar sobre todas as coisas que vocês amam e que vocês odeiam na festa, né? Todas as coisas que vocês amam, bolos, docinhos, né? Comida. Todas as coisas que vocês odeiam, com quem será, por exemplo, né? Todas as coisas assim que envolvem festa de aniversário. Qual a roupa perfeita para você ir no aniversário? Por que festas de aniversário são boas ou são ruins? Por que festas de aniversário de crianças devem ser evitadas? Sim. Por que todas as festas do mundo a gente não comemora tudo junto, no caso, dentro de uma festa só? Quais são as pessoas que tu gostaria de dividir a tua festa de aniversário e quais as pessoas que tu fala que não, querida, não vai acontecer. Então, tudo sobre festa de aniversário, que é um tema que eu amo, porque tem bolo, e se tem bolo eu amo. Tá tudo bem. Certo, gente.
É isso, gente. Então, se você quiser mandar sua mensagem, você faz o quê? Você manda uma mensagem no e-mail, manda mensagem no Telegram, manda mensagem no Instagram, ou você preenche nosso formulário, que é simplesinho, só tem 2 campos lá, é a sua mensagem e o seu nome. Não quiser colocar o nome, não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? Manda lá a sua mensagem. O link para esse formulário está na bio do Instagram, está na descrição dos episódios, nos agregadores de podcast e aqui no YouTube, caso você esteja nos vendo aqui agora. Então é isso, a gente se vê na próxima, dia 18 de setembro, porque agora, Pitacos é sábado sim, sábado não. Ah, antes de eu encerrar aqui, eu e a Xé, mandar um abraço aqui para uma pessoa que ouve o nosso Pitacos, é um fã, que é o Alexandre. O Alexandre trabalha na portaria aqui do meu prédio. O Alexandre é um cara super bacana. Ele é fã da Xé, inclusive. Volta e meia, quando eu estou saindo ou entrando do prédio, né? Indo, voltando do mercado, que esse é o único passeio possível, né? Sair e eu voltar do mercado. Ele fala assim: oi, Logan, eu ouvi o episódio tal, a Xé falou tal coisa. Kkkkk. Tipo, ele terminou de falar e já tá rindo assim.
Amo, Alexandre, querido. Muito obrigada, beijo pra ti enorme, tá?
E quando acabar a pandemia, né, a vida voltar ao normal, a Xé vier me visitar aqui no meu prédio, o Alexandre vai conhecer a Xé, né?
Sim!
Porque eu e a Xé somos divos e divas acessíveis. A gente tira foto com fã.
Totalmente.
Muito bom, isso, gente. Então, Xé, você quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar o episódio de hoje?
Não, só agradecer e dizer pra vocês, não esqueçam, 15 dias Pitacos, tá, gente? A gente se vê dia 18, só isso.
Isso, é isso. Ah, eu não quero contar 15 dias. Pensa assim, ó, sábado sim, sábado não. Esse sábado teve Pitacos, o próximo não tem. Aí o outro tem de novo. É isso, gente. Então, a gente se vê na próxima, dia 18 de setembro, às 7 da noite. Até mais. Tchau.
Tchau.